A vida não pode ser só isso. É o que eu me pego pensando de vez em quando. É o que leio nas entrelinhas quando eu e meus amigos nos reunimos numa mesa de bar e, entre uma cerveja e outra, desabafamos sobre como estamos sendo consumidos pelo tempo e pela rotina, como o trabalho tem dominado todas as instâncias de nossas vidas. Fica difícil se concentrar numa tarefa quando você não quer estar de fato ali. Quando há outras tarefas e o peso das responsabilidades e da autocobrança martelando na sua cabeça. E não dá para fugir. A única saída é através. A gente mergulha nessa grande onda, crente de que será só uma fase e logo voltaremos à superfície para respirar um pouco. Mas logo vem outra e outra e outra onda. E esses momentos na superfície, de contemplação do mar, do céu, das pessoas ao seu redor, são os mais felizes. Talvez, se não tivéssemos crescido, ouvindo como éramos pequenos prodígios e que o futuro seria lindo, não estaríamos tão frustrados ao ver que não, a vida não está sendo bem isso. Pelo menos não para quem não cresceu em berço de ouro ou descobriu antes dos 30 algum tesouro. Para a maioria de nós, sobra muita luta e perseverança. E não dá para desanimar por muito tempo, porque se isso acontece, quem vai cuidar de nós, dos nossos boletos e da vida? Mesmo com rede de apoio, chega uma hora em que precisamos retomar o fôlego e recomeçar. Recomeçar de qualquer ponto onde estejamos. Fica difícil manter o ânimo todos os dias. Quando vivemos num sistema de lógica produtivista, que sempre quer mais e mais de nós, e ainda assim nos faz sentir insuficientes ou incompetentes. Um sistema que estimula desejo e falta num loop infinito. Como diz a célebre frase de Arthur Schopenhauer, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E eu compreendo que é também difícil manter o ânimo quando nos deparamos e comparamos com as diversas probabilidades de roteiros de vida. E então, achamos que fomos sorteados com a menos empolgante, a que precisa do recorte da realidade ou de várias camadas de filtros, e ainda assim não será tão atraente como a daquela outra pessoa, seja lá quem ela for. Às vezes, fazer o mínimo ou exatamente o que estão nos pedindo será o nosso máximo por nós mesmos, pela nossa saúde mental. Não é sobre fazer pouco caso ou entregar um trabalho desleixado. Dê sempre o seu melhor em tudo o que fizer, mas sem se perder no caminho. Que o seu melhor seja o melhor também para você. Busque a excelência do equilíbrio. Como medida autoprotetiva, acho que precisamos de uma perspectiva um pouco mais realista sobre o mundo corporativo. Nada de ficar buscando aprovação, tentar provar o seu valor na expectativa de ser reconhecido ou achar que é insubstituível. São atalhos para a frustração. Não dá mais para esperar para ser feliz depois de se matar de trabalhar e conquistar alguma coisa. A verdade é que alguns estão se matando de trabalhar e demorando a conquistar o que para outras gerações era o básico. E alguns estão conquistando o que querem, mas vivendo num ritmo tão acelerado de cobrança e trabalho que mal tem tempo para desfrutar e se orgulhar. A realidade logo chama. Ter esperança é a nossa resistência. A gente sabe que não vai mudar o mundo nem o sistema drasticamente. E poucos serão os que vão ganhar na loteria. Para a maioria de nós, a realidade, o dia a dia, continuará sendo passar por altos e baixos e por desconfortos. Será momentos de relaxar e flutuar no mar e de ser surpreendido e engolido por ele. Eu quero uma vida onde o trabalho não seja o centro dela, nem o único motivo de sua existência. Talvez aí esteja a verdadeira fonte do nosso cansaço e eventual frustração. O trabalho não vai e nem precisa suprir todas as nossas demandas emocionais, espirituais. O trabalho pode ser simplesmente trabalho. Trabalhe com o que você ama. Foi um dos piores conselhos que a nossa geração recebeu. Porque, afinal de contas, trabalho será sempre trabalho. Também com seus altos e baixos, com encanto e descontentamento. Mas, principalmente, podemos ver o trabalho como meio para atingir nossos sonhos. O lugar que existe para termos recursos para os nossos maiores desejos. Ou como um meio para contribuir de alguma forma com a sociedade, se isso faz parte também do nosso propósito. Nossa rotina precisa de um pouco de sonho e rebeldia. O trabalho não pode ser o principal aspecto da nossa identidade. Quais são teus hobbies? O que você faz depois de bater o ponto? Quais são seus interesses? Quais são seus sonhos para realizar daqui a alguns anos? Para nós, a geração que mirou no sucesso e hoje encara a vida adulta com certa melancolia e maturidade, eu desejo sonho, esperança e tempo. Desejo que a vida corrida não tire de nós a capacidade de encontrar beleza e alegria no simples e no dia a dia. E quando nos sentirmos desanimados, sobrecarregados ou frustrados, desejo que encontremos em nós mesmos a suavidade necessária para lidar com as nossas emoções. E encontremos pessoas que também encontrem tempo para nós. E juntas a gente se fortaleça. Não quero ser feliz só os finais de semana. A vida não pode ser só isto. Sofrer num final de domingo. Quero descobrir novos hobbies e vontades. Quero explorar todas as minhas potencialidades. Quero ter tempo para ser e viver minha criatividade. Quero sentar numa mesa de bar com amigos e, entre uma cerveja e outra, uma reclamação e outra, dar espaço para sonharmos acordados e pensar em tudo o que ainda podemos fazer de bom com a vida que temos. Que a gente se conheça o suficiente além do expediente.
Poesia não acaba aqui. Acompanhe também no Instagram o Certo da Poesia. Ah, se for compartilhar algum episódio, marca o perfil, viu? Aproveita e manda uma mensagem se o que acabou de ouvir te impactou de alguma forma ou te fez refletir. Eu vou adorar saber. Nos encontramos no próximo episódio.